Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à tertúlia matinal de número 373. Hoje é domingo, dia 5 de novembro de 2023. E a gente vai estudar o tema das estratégias evolutivas dentro da especialidade evoluciologia. Então, o que a gente quer dar o sentido de estratégia evolutiva, aqui no nosso caso, é o ato, efeito ou recurso técnico empregado pela consciência lúcida no planejamento inteligente da evolução consciencial. Então, a estratégia evolutiva aqui para a gente tem o mesmo sentido de planejamento técnico evolutivo, a inteligência evolutiva aplicada ou roteiro evolutivo, ou seja, aquilo que você programa, planeja e executa para atender algum objetivo, no caso aqui, bastante evolutivo, né? A ideia desse tema aqui foi a gente pensar, né, e eu sempre tive esse questionamento. Quando você para programar, por exemplo, a sua ProEx, você lá como ConciEx no curso intermissivo, primeira pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: bom, muito bem, eu quero então agilizar minha evolução, quero lá fazer minhas reciclagens, o que que eu tenho à mão para isso? Quais são os recursos que eu posso usar? Por exemplo, um dos recursos é você ver o que que você vai escolher da sua família, qual família você vai escolher. Então você deve botar isso lá numa planilha, botar lá na, levar junto para o orientador evolutivo, evoluciólogo, e decidir com ele qual é a melhor família, qual é o melhor grupo evolutivo que você deve entrar. Um outro recurso que você pode ter à sua disposição, por exemplo, é pensar no macrossoma. Será que eu tenho condições de ter um macrossoma nessa próxima vida, na próxima ProEx? Se tenho condições, se tenho mérito para isso, como é que eu faço para agilizar? Qual é o melhor tipo de macrossoma para aquela minha condição específica de ProEx? Então, por exemplo, eu posso pensar em consultar uma parapsicoteca para poder ver quais são as minhas vidas passadas, o que que eu já acertei, o que que eu já errei. Eu posso fazer uma paraexcursão interplanetária, posso visitar uma comunex avançada. Posso escolher, por exemplo, qual é o melhor local para eu renascer, em que país eu vou renascer. Qual é a etnia que eu posso ter melhor, né? O que que eu posso escolher das minhas características de modo a agilizar e organizar e otimizar a minha ProEx? Eu posso, por exemplo, entrar numa simulação técnica no ambiente extrafísico, na Comunex, e já antever algumas situações que eu vou encontrar no meu contexto, na minha vida. Eu posso já pensar em quais aportes evolutivos eu posso dispor para essa minha ProEx, né? Quais são os aportes, quais são, vamos dizer assim, as mensagens que os amparadores vão mandar e podem mandar para mim para me ajudar. Eu posso pensar então no macrossomo, principalmente, e no paramicrochip, se eu tiver condições de ter um paramicrochip também. Então, são algumas ideias de recursos que a gente pode lançar mão. E eu pensei assim: bom, isso tudo faz parte de uma categoria, né? Tudo isso que eu falei parecem coisas distintas, mas tudo isso são estratégias evolutivas que a consciência programa para ela mesma, de modo a organizar e, vamos dizer assim, fazer uma ProEx melhor, né? Então, a pergunta que eu coloco aqui: se você fosse um evoluciólogo lá, como é que você organizaria as peças do tabuleiro da sua vida antes do jogo começar, de modo a otimizar a sua ProEx? Então, essa é a pergunta da estratégia evolutiva: como organizar as peças do nosso tabuleiro que a gente tem à disposição, não só aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente pode e tem condições de fazer para fazer a melhor, otimizar da melhor forma as nossas estratégias, né? A premissa é a seguinte: todas as consciências estão evoluindo de modo contínuo e progressivo. Isso talvez seja uma lei, a lei fundamental da evoluciologia, né? Todas as consciências evoluem de modo progressivo. Então, a pessoa nunca volta para trás. Ela pode estacionar, mas ela está sempre evoluindo. Então, a gente um dia vai virar serenão, depois vai passar pela terceira dessoma, vai virar CL, vai entrar no quarto curso mental somático. E então, a evolução, se a gente pensar bem, ela é inevitável a longo prazo, como está aqui no paper. O problema é esse longo prazo. Então, tudo bem, todo mundo vai evoluir, mas já que eu estou lúcido, já que eu tenho um pouco mais de lucidez e tive mais lucidez no último curso intermissivo, nesse último período intermissivo, como que eu posso então agilizar isso? É muito natural, a gente vem na linha evolutiva, no processo natural de evolução, e a gente tem lá os nossos tropeços, quedas, reerguimentos. Chega um momento no CMP, que é o ciclo multiessencial pessoal, que depois de você tropeçar, levantar várias vezes, você fala: ó, calma lá, então deixa eu ver o que que eu posso fazer para agilizar, né? Isso é a evolução. Como é que eu posso otimizar? O que que eu posso fazer para aumentar a velocidade da minha marcha evolutiva? Nesse momento, então, de ápice de lucidez, e talvez esse ápice a gente tenha alcançado pela primeira vez, os intermissivistas, no último período intermissivo, durante o curso intermissivo. Então, você pela primeira vez pensou seriamente e tecnicamente nisso. Como que eu posso, então, agilizar e organizar tecnicamente a minha evolução? E aí surgiu a ideia e a necessidade da PROEX. Então, a PROEX é a técnica, aquele planejamento técnico, né, em que você senta, pensa com lucidez e organiza a sua próxima vida. Essa é a PROEX. Então, nasceu a PROEX dessa nossa necessidade. Então, eu coloco ali no paper assim: as estratégias evolutivas nascem dos escombros das ex-tragédias evolutivas. Então, eu lembro muito, tinha um amigo meu na faculdade, que o pai dele era piloto de avião da Varig, né? Sabe, da Varig. Então, ele levou a gente para visitar lá na época, né? Não tinha videogame na época, a gente entrou num simulador de avião, de verdade. O pessoal, os pilotos iam, e era bem bacana, uma cabine toda, de verdade, né? A cabine com movimento real, e lá o que eles passavam eram simulações de tragédias de voo. Então, todos aqueles acidentes da aviação estavam programados lá na rotina da tela, né? Então, o piloto passava pelo acidente que já tinha acontecido para treinar a postura dele, né? E treinar a resposta, porque tem que ser muito rápido. Às vezes, segundos que ele perde lá, ele já deu para trás. Então, e aí eu lembro que o piloto que estava mostrando o treinamento, ele mostrou o manual do avião. Cada avião tem um manual próprio. Ele falou assim: esse manual é escrito com o sangue das tragédias da aviação. Então, cada tragédia que teve com vítima ou não, os caras falaram: vamos ver o que que deu errado. E aí escreve o procedimento para fazer a profilaxia. Então, a gente é a mesma coisa, né? As nossas estratégias agora nasceram das ex-tragédias nossas do passado. E é para isso que tem a parapsicoteca, né? Para você visitar aquilo que deu certo, mas também aquilo que deu errado, né? Então, o primeiro, eu coloquei aqui o paper, né? No sentido de falar das estratégias evolutivas. Claro, né? Se você pensar em estratégia evolutiva, a PROEX, ela é apenas um caso. Um caso de estratégia, um exemplo de estratégia, um capítulo disso aí. Se você pensar bem, a estratégia evolutiva, ela se aplica a várias passagens dentro da trajetória da consciência. Então, eu coloco aqui um panorama, né, de como que a gente pode ver as estratégias. Por exemplo, a gente tem a estratégia evolutiva intrafísica, que é justamente a PROEX. Então, a estratégia para você passar a evolução no seu período intrafísico. Essa é a PROEX, e o objetivo dessa estratégia é alcançar o completismo proexológico, que é o complexo. Essa a gente sabe bem, né? Se a gente pensar, por exemplo, todos nós aqui somos especialistas em assistência, porque senão a gente não teria chegado no curso intermissivo. Somos especialistas em consciência, porque é o que acompanha a gente sempre, a gente já pensou muito sobre isso. E, de alguma forma, a gente também começou a ser especialista em programação existencial, em estratégia evolutiva. Porque no curso intermissivo a gente parou, pensou, analisou, programou, conversou com um monte de consciex para traçar a estratégia da PROEX. Então, de alguma forma, a gente entende um pouco sobre estratégia evolutiva intrafísica, né? O exemplo da estratégia evolutiva intrafísica, então, é a PROEX humana, que a gente está acostumado, e outro que a gente vai agora começar a pensar, que é a pré-intermissão, pré-intermissiologia. É uma estratégia evolutiva, né? Intrafísica, porque a pré-intermissiologia é aqui. A liderança intermissiva é lá. Mas a pré-intermissologia é uma estratégia que você traça aqui no intrafísico.
Edu, bom dia. Eu queria te interromper eu estava refletindo aqui sobre o que você está falando, das estratégias evolutivas, e eu fiquei pensando assim, então, você trouxe esse assunto, a gente poderia partir o nível mínimo evolutivo que a gente poderia partir é ter participado de um curso intermissivo. Seria isso? Para você elaborar uma estratégia evolutiva, né? A gente sabe, como você falou, a consciência está em evolução permanente. Mas, dependendo, ou ela fica estagnada, ou ela avança. E parece-me que, em algum momento, para você ter a lucidez de elaborar uma estratégia enquanto aluno, né, seria no curso intermissivo. Foi nisso que você pensou?
Sim, o curso intermissivo ele marca o seu planejamento técnico da estratégia evolutiva. Ou seja, aí você vira mais ou menos um profissional disso. Começa a virar um profissional da estratégia evolutiva. Mas sempre teve a outra condição, que é a vida programada sem curso intermissivo, né? Então, como é que a gente chegou nessa condição? A gente já teve várias programações de vida, várias missões de vida, várias vezes que você, antes de você renascer, você pensou em como é que você vai fazer, né, para organizar a sua vida. E o professor Valdo dá um nome para isso, que é o missionato. Então, tem Pensatas aqui, que ele fala sobre o missionato, né? É a missão de vida. E ela funciona muito bem, e funcionou, só que ela não é técnica. O que a PROEX marca, o que a gente chama de PROEX, né, no sentido estricto senso, é a PROEX com curso intermissivo, programada com lucidez, com objetivo claro da evolução, da evoluciologia, e, principalmente, com a orientação dos evoluciólogos. Né? E talvez isso seja, né, Lani, uma coisa que faz toda a diferença.
Então,
uma coisa assim... é você ver, pensar... Ah, beleza, vou fazer uma programação, o que eu quero? Ah, quero tal objetivo, tal. Outra coisa é você sentar junto com o evoluciólogo e ouvir, e pela sua inteligência evolutiva, acatar, né, a instrução e a, vamos dizer, a sugestão dele dentro da irresistibilidade cosmoética.
Então, hipoteticamente, a gente vê aí nas fieiras da evolução, fazendo os missionatos, né?
Missionatos.
Pegando as ex-tragédias, melhorando um pouco em cada vida, né? E fazendo, programando mais ou menos, sem ser profissional, uma nova missão. E aí, um momento, a gente chegou, fomos pinçados, né? Içados para o curso intermissivo, e aí começa a coisa técnica. Então, é bem bacana pensar, né, nessa evolução aí da consciência e nesse momento chave, né? Aquele time que você realmente começa, a partir dali, fazer um planejamento técnico, né?
A partir
ajudado.
Dali, tudo muda.
Tudo,
né?
Muda.
Aquela coisa, assim, que o próprio professor Valdo falava. Antes do curso intermissivo, todo mundo fez assistência, todo mundo era assistencial, porque senão não teria chegado lá. Todo mundo já tinha alguma inteligência evolutiva, já, um certo nível, né? Por exemplo, a gente está aí, sabe que tem muita gente que está nas enciclopédias, né, que já produziu. Então, muitos atributos conscienciais já estavam e já estão bem desenvolvidos. O que faltava, então, no curso intermissivo? Qual é o pulo do gato no curso intermissivo? É pegar todos esses trafores e direcionar eles, fazer a mega convergência para a evoluciologia dentro de um panorama maior. Uhum. Então, esse panorama maior é o modelo que antes não tinha, o modelo evolutivo, né? Então, antes, o nosso modelo era a religião. Então, a gente, por exemplo, tinha os nossos traços desenvolvidos, trafores, vários. Só que a gente usava isso com o objetivo de ser santo, de entrar na religião. Ou então o outro usava todos os trafores deles para poder fazer grandes descobertas científicas. Está, né? Certo? Está tudo certo, né? O outro usava os trafores e atributos dele, todas as qualidades que ele tinha já desenvolvidas para entrar na política, para movimentar grupos. Então, cada um na sua linha, né? O que o curso intermissivo fez? Ele criou uma nova meta evolutiva. A meta é a inteligência evolutiva. Então, a gente sabe lá. Existe a meta de curto prazo, né, nossa, por exemplo, que é obter o complexo. A meta de médio prazo é a desperticidade. E o objetivo de longo prazo é o serenismo. Então, talvez, todo mundo, a gente daqui veio de várias linhas diferentes, né, de várias áreas diferentes. Só que chegou lá e mais ou menos alinhou. É como se você pegar aquelas limalhas de ferro e bota o ímã, e elas todas apontam para o mesmo lado, né? Essa nova orientação, que é o mega foco, é a evoluciologia, é o serenismo, é a escala evolutiva. Isso faz toda a diferença, né? Porque você vê, uma coisa é você pegar os seus trafores e apontar cada um para um lado. Outra coisa é quando você faz a mega convergência, a confluência disso tudo. Aí a evolução, ela caminha mais rápido.
Eduardo, Estava pensando aí sobre essas questões, né? Enquanto estratégia, a gente traça um plano e ressoma. Aliás, eu entendo que o mecanismo, né, de múltiplas vidas ele é super inteligente, porque você tem sempre a oportunidade de meio que fazer um reset, né, em até certo ponto, né, e reiniciar aquilo que você, de repente, errou no passado. Né. Então, você tem um novo soma, tem um novo cérebro, tem possivelmente um novo holochakra, né, dependendo se você fez a descarte, né, passou pela segunda dessoma. Mas supondo que a gente passou pela segunda dessoma e adquiriu aí um novo holochakra, né, passou pelo curso temissivo, adquiriu um novo holochakra, um novo soma e vamos continuar. Só que as múltiplas vidas nos levam também a definir um tanto do nosso temperamento. Né? Então, a gente tem uma forma de agir, de pensar. Né? Então, aquilo que às vezes você aprendeu em múltiplas e outras vidas, a gente traz como bagagem, seja positiva ou seja patológica, né? As vicissitudes e tal, a gente manifesta ainda isso nessa vida. O que você acha que seria uma estratégia ou uma correção? Porque, assim, a gente vem com um plano, mas a tendência também, existe uma 50% de você não executar essa estratégia, de você errar esse plano, né? Todo mundo está sujeito a isso. O que você acha que pode ser um evitador ou uma técnica que pode ser utilizada para que a gente realmente volte pro eixo, para esse planejamento, né, e comece a executar essa estratégia, né? Antes aqui a gente estava falando das escolhas, né? Poxa, será que escolhi meu doutorado, tá, foi o melhor? Ou se eu escolhi minha profissão, está alinhada com essa minha PROEX? Enfim, né, tem várias especulações que a gente pode fazer a respeito disso. O que você acha, dentro do que você andou lendo, estudando, que poderia ser uma técnica ou, né, sei lá, algo que pudesse ajudar nesse realinhamento, caso estejamos saindo, por conta dessas vicissitudes, por conta dessas falhas ainda de caráter que a gente manifesta?
Então, aqui na página 3, eu coloquei ali no item B, né, o número 6 do item B ali, diretrizes proexológicas. Então, é o momento lá na PROEX em que você faz a definição das orientações, diretrizes e demais variáveis proexológicas. Você está lá pensando, como consciex, né, o que você vai fazer e definir como diretriz. Um deles é, por exemplo, você pensar nos possíveis desvios, que é o item 6. Então, o cálculo das margens de manobra e das faixas de tolerância dos desvios pessoais. Então, a gente sabe, né, Jader, e o próprio professor Valdo coloca, tem uma pensata bem específica sobre isso, assim, que é muito difícil você cumprir a PROEX ali na risca, né? Por quê? Porque uma coisa é o planejamento, outra coisa é a execução. Os problemas surgem ali na hora, on the fly. Então, você tem que pegar e você tem que tomar uma decisão. E, às vezes, não é exatamente como você planejou. Por quê? São muitas variáveis.
Sim.
Eu sempre falo uma coisa assim. Eu, no início, pensava que o serenão era aquele cara que já tinha tudo planejado, sabe? Ele fazia lá a vida dele, com 900 anos lá, e já vinha e saía exatamente conforme o script. Depois eu entendi que não. Que, pelo contrário, ele é o cara que faz a mudança de bloco instantaneamente. Então, assim, ele está com a taquirritmia dele a todo momento, vendo como que as variáveis estão se configurando e tomando decisões, só que as decisões são excelentes. Então, é assim, mudança de bloco em cima do lance, né? Então, assim, talvez seja esse o nosso...
Uma coisa que eu fiquei pensando até nisso aí, né? Dentro do nosso nível, né? Você citou o serenão. Mas à medida que a gente desenvolve o parapsiquismo, a gente começa a atuar dessa forma também, né? Fazendo essas correções com previsões antes de que o desvio seja maior, né? Eu fiquei agora analisando até a questão da percepção das sincronicidades. Quando você começa a perceber a confluência de fatores tendendo a uma possibilidade, né? Porque é meio que um cálculo probabilístico, no final das contas, né? Você pode tomar decisões antes que, de fato, aquilo aconteça, né? Então, a gente usa o nosso discernimento, né, associado às nossas múltiplas inteligências, aí, né, incluindo a parapsíquica, talvez também para fazer essas correções com base nos próprios aprendizados que a gente vem tendo nessa vida, né, nas situações que a gente não prevê, né? Como você falou, são milhares ou bilhares de variáveis que possam interferir no cumprimento dessa PROEX ou no alinhamento daquele planejamento que a gente fez, né?
É aquela coisa, né, que a gente fala, né, você tem que consertar a turbina do avião em voo.
Ou
você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, que é pior.
Andando, né?
Difícil, né? Mas ali você tem, ó, o cálculo das margens de manobra Os planos A, que é o principal, aquele que você planejou, né? Possivelmente não vai ser exatamente aquilo que você vai fazer totalmente. Às vezes pode ser, até ser mais. Uhum. Olha o caso, por exemplo, da Morex, Maximorex, a maior, né? Então você fez a sua cláusula pétrea, cumpriu a sua cláusula pétrea antes do tempo. E aí você fala, muito bem, e agora? Então você vai ter neometas para você cumprir, né? Você vai ter, às vezes, uma extra Proex, um adendo da Proex, vai ter uma, já vai pensar na próxima Proex, que é o auto-revezamento, né? Então, o plano A principal, aí você tem o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. O plano D é a DESOMA, né? Então,
agora, só para finalizar,
não rolou.
Só para finalizar, você acha que, eu fiquei pensando numa outra variável aqui, que pode ser um norteador, né? Pelo menos eu entendo como sendo um norteador, que é a assistência. Eu penso que sempre que você prioriza uma ação que tem um foco, um fim assistencial, a tendência de você errar é muito menor. Por mais que aquilo talvez não esteja exatamente alinhado na tua Proex, né? Mas quando você prioriza assistência, você recebe aportes ou você cria possibilidades em que você gere um acerto, né? Gere um viés muito positivo no teu processo evolutivo. Não sei se você concorda comigo.
É o que o próprio professor Valdo falava, né? Falou assim, faça sempre assistência, que você não vai errar nunca. É uma ótima diretriz, né? Ah, eu estou na dúvida, você tem, cara, faz assistência, assiste da melhor forma que você puder, que você não vai errar. Essa talvez seja a fórmula geral, né? Então você fala assim, a pessoa fala assim, ah, qual IC que eu tenho que voluntariar? Qual é a minha diretriz? Assim, entra na IC que estiver ali mais próximo, que os seus amigos estiverem lá, o seu grupo estiver lá, e faça assistência na IC, você não vai errar. E aí a sua própria lucidez vai aumentar e você talvez consiga ver melhor para onde ir depois, né? Qual é a pergunta que sempre faziam aqui, assim, qual é a minha especialidade proexológica, né? Que é o que você está falando, né? Ah, puxa, será que eu estou desviado? Eu estou numa especialidade que não é a minha? Assim, vai na que está mais próxima, né? E aí depois você vai ajustando. E o Valdo falava uma coisa muito interessante, assim, ele dizia assim, você não deve se perguntar qual é a sua especialidade proexológica, e sim qual a minha especialidade proexológica no momento, agora, hoje, porque amanhã é outra. Quem disse que você vai ficar na mesma também, né? Outra coisa, tudo tem etapas. Para chegar numa especialidade, por exemplo, da evoluciologia, às vezes você tem que passar necessariamente por várias etapas, senão não chega lá. Então, assim, o problema é a prioridade. Então, aqui a gente fala assim, eu estou falando aqui de estratégias evolutivas, são intrafísicas, tem a estratégia evolutiva que é extrafísica, por exemplo, você dessomou, passou pela segunda dessoma, recuperou alguma coisa da sua lucidez, você está lá, falou assim, ah, passei pela segunda dessoma, muito bem, agora estou lúcido. O que eu vou fazer na intermissão? Isso pressupõe uma estratégia extrafísica. Como é que eu vou aproveitar ao máximo esse meu período até a próxima vida intrafísica, até eu nascer de novo? Isso é uma estratégia extrafísica. Por exemplo, ali vai entrar a sua estratégia da liderança intermissiva. Ali entrou para a gente a estratégia de você programar o seu curso intermissivo, né? Eu vou falar um pouco depois, colocar ali o slide, mostrar as etapas. Então, você falou para você, bom, agora que eu estou lúcido, o que eu vou fazer então no extrafísico? Vou tocar harpa com os outros anjos, igual a mim? Ou vou fazer um curso intermissivo, né? Então, é uma estratégia evolutiva que você tem. Uma outra estratégia que você tem é você, então, fez a sua autolocalização evolutiva, ou seja, você se situou dentro do espaço-tempo multidimensional, falou assim, não, eu estou aqui, né? E o pessoal do meu grupo está aqui, então estou conseguindo me localizar. Dentro dessa localização, você vai pensar, então, na sua estratégia, que está aqui na página 2, evolutiva, seriexológica ou holobiográfica. Então, você não vai só olhar para a próxima vida e nem olhar para os seus próximos passos na intermissão. Você vai olhar ao longo, ao longe, e falar assim, muito bem, o que eu posso fazer aqui no meu horizonte evolutivo? Aí é que entra pela primeira vez você pensar no seu auto-revezamento. E uma coisa que eu fico lembrando, assim, quando eu conheci a Conscienciologia, eu lembro que eu ouvi isso, o professor Valdo falando, assim, há muito tempo atrás, né? Ah, programando a minha outra vida no auto-revezamento, na cápsula do tempo. Eu falei assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, nem na possibilidade de você pensar na próxima vida estando aqui. Porque o máximo que a gente vê, por exemplo, quem estuda o Espiritismo, pensa o que vai fazer quando dessomar, né? Para onde você vai e tal, para qual a colônia extrafísica você vai. Mas eu nunca ouvi ninguém falar em programar a próxima vida, né? Eu acho que se falar isso até vão achar que você está sendo um pouco herege, né? Próxima vida? Você nem morreu ainda? Então, assim, isso é uma coisa interessante. Então, essa é a programação serexológica. E o serenão, que chega e programa as próximas vidas dele, o próximo período, até ele passar pela terceira dessoma. Aquilo que falta para ele, o horizonte que falta no CMP, que é o ciclo multiessencial pessoal. Interessante, né? Ah, isso é muito mateológico. Não, mas olha só, o reurbanizador com 900 anos de programação. Isso é que é programação serexológica, né? 900 anos de programação serexológica para ter uma vida intrafísica de 30 e poucos anos. Então a gente vai chegar nesse nível de excelência. Por enquanto a gente está preocupado ainda em fazer o complexo. Então você vê, né? É interessante olhar nesse panorama, né? Porque a gente bota as coisas nos seus devidos lugares e dá o devido valor para aquilo que tem. Mas independente disso, que eu quero chegar, a PROEX é a primeira prioridade do intermissivista. Pode pensar em serexológica, holobiográfica, ok, é bom ver, mas a ordem do dia, o que interessa mesmo é o complexo para a gente agora.
Edu, só aí nesse assunto na página 2 do Serexológica, tem uma pergunta aqui do Eduardo Dória. Como funciona na prática a linha quebrada evolutiva no caso A maior? Aí ele fala, infelizmente, a linha evolutiva não é reta. Poderia comentar?
É, a linha quebrada evolutiva é aquela situação que você, olhando de longe, né, você vê, por exemplo, uma vida sua, em que você teve um alto desempenho, então você foi completista. Na próxima, nada garante que você seja completista. Na próxima, você pode cair, né, botar os pés pelas mãos, de repente, tem um acidente de percurso. Então, como é que funciona essa coisa de que uma hora você se dá bem e outra hora você cai? Uma hora você tem um bom desempenho, na outra hora você tem um desempenho ruim. Isso depende de você, claro, mas depende principalmente das variáveis do meio ambiente multidimensional. Então, uma coisa é você ter uma vida, uma proex, uma vida intrafísica, em que você está, por exemplo, com as suas amizades evolutivas, como é o caso agora. A gente aqui na CCCI, a gente está convivendo com pessoas que também pensam assim, que te dão força, né? Você tem vários recursos, tem dinâmica, tem estudo, tem tertúlia matinal, em tudo a seu favor. Então, é muito provável que a gente se saia bem nessa.
Então, desculpe te interromper, mas a pergunta que não quer calar, porque dentro do contexto de estratégia evolutiva, o que você está trazendo aí, uma linha quebrada não poderia ser considerada um erro de estratégia?
Então, depende do tipo de linha quebrada. E aí você, agora você está bem. Na outra vida, você vai ser líder.
Mas você se sentiu extremamente autoconfiante. Aí você se sentiu extremamente autoconfiante. Vai lá, pensa, não, pode deixar, manda ver que agora eu dou conta. E não dá, por exemplo.
Isso, a gente estava comentando aqui antes, né? Teve um caso do professor Valdo, que ele comentou aqui de uma pessoa, que quando foi programar a ProEx dela, um colega nosso, que ele estava tão cheio de si, com os megacons lá no curso intermissivo, né, convivendo lá com os evoluciólogos. Então, cara, né, a pessoa se sente bem embasada, mas não por ela, mas pela condição que ela está. Então, ela fala assim, essa pessoa estava se sentindo tão bem, tão potente, que ela fez uma ProEx muito, assim, assim ousada.
Superestimada.
Ousada.
Superestimou.
Né? E aí o evolução fala assim, olha, você tem certeza? Isso tudo é difícil. Não, pode deixar, deixa que eu mato no peito e vou. E aí a pessoa veio aqui e descobriu que, né, não é assim.
Tem que comer ainda mais feijão.
É, que exatamente, que não é assim. Né? Então, isso é um exemplo. E o que eu fico pensando, né, Rosane? O evoluciólogo, por incrível que pareça, deixa. Isso é que é o... Né? Qual é a diferença?
Talvez a estratégia aí
seja
a
diferença do guia cego para o amparador? É essa.
Talvez a estratégia seja a pessoa ganhar essa maturidade.
Exato, porque no curto prazo, pode ser até que ela não saia tão bem. Uhum. Mas depois, olhando de cima, com essa visão panorâmica aqui, ela vai aprender muito sobre o processo dela. Então, a gente, os pais, não deixam, às vezes, o filho cair para aprender? Uhum. Assim, poxa, que maldade, não, isso é tares. Então, às vezes, o evoluciólogo não é aquele cara que te bota no colo, né, te carrega para você passar a vida bem. Não, pelo contrário, ele é mais como os pais conscientes que, às vezes, deixam a pessoa, a consciência, quebrar um pouco a para-cara. Afinal de contas, ninguém morre mesmo, né? E aí você vai aprender demais com isso, vai ser uma super experiência.
É o pedágio da autonomia evolutiva, né?
Essa é a autonomia evolutiva, né? E a linha quebrada evolutiva, ela é muito nesse sentido, só respondendo a sua pergunta.
Fala, né?
Pergunta
maior, linha quebrada maior.
Isso, é a pergunta do Eduardo Doria, né? A linha quebrada menor, então isso é interessante. Tem dois tipos, a maior e a menor. Né?
Fala do A maior.
É, antes vou falar do A menor. A menor, né? É o nosso dia a dia. Eu posso... O problema é que do A menor eu posso falar bem, do A maior não, mas eu vou falar do que eu sei mais. O A menor, que é o que eu sei mais, né, é aquela coisa de você, então, você ainda não está muito firme nos seus passos. Então, é igual a criança, ela levanta, anda, dá 10 passos, cai. Levanta até se fixar. Esse até se fixar é a linha quebrada menor. Uma vida você está bem porque as coisas estão a seu favor. Às vezes você vem num contexto e aquele contexto evolutivo, ele reforça, enaltece os seus trafores. Uma outra vida você vem, aquele contexto evolutivo serve de trigger para os seus trafores. Eu coloco aqui, né, que é a relação da genética, para a genética e meio ambiente. Então, nesse momento, a gente ainda está altos e baixos. Essa é a linha quebrada menor. Você, uma hora você está bem, outra hora você não está tão bem. Numa vida você alcança a desperticidade em 3 anos. Na outra, ninguém garante. Então, essa é a linha quebrada menor. A linha quebrada maior é aquela em que a consciência já está tão segura dos passos, a consciência já está tão segura dos seus passos, e aí sim ela fala qual é a ordem do dia. E ela dá conta. Essa da ordem do dia é, né, traduzindo aqui na linguagem conscienciológica, é o CMPA, ciclo multiessencial pessoal da atividade. Então ela já está com a ficha evolutiva dela, já está mais ou menos tranquila, já não tem nenhum bloqueio na ficha, bloqueio zero na ficha, é próximo, né? Então ela fala assim, olha, eu estou muito bem, eu estou tranquila, assim, eu me garanto de verdade, né? Então eu tenho já capacidade evolutiva para atender a condição que precisar. Então você quer me colocar na África? Ok. Quer na CCCI? Ok também, está tudo certo. Então, a pessoa se garante. Então, a linha quebrada menor, ela é devido à incompetência evolutiva. A linha quebrada maior é um histrionismo evolutivo. Você, às vezes você está, por exemplo, no anonimato. Então, você vê o caso do Sebastião Castro Caldas, que a gente estuda aqui, né? Uma hora está no super parapsiquismo, outra hora vem na política baixa. Assim, você olha e fala assim, ah, não é a mesma pessoa, mas isso é a gente olhando a fotografia de perto, né? Se você olha o filme de cima, você fala, ah, isso aqui tudo está dentro de uma programação bem lógica, porque aquele ponto lá é um ponto crucial da Reurbex, tem que ser acionado, aquilo vai dar depois repercussão, e a pessoa ela tem tanta capacidade, autonomia evolutiva, que ela pode entrar como infiltrada, mesmo sem recuperar tantos megacons, e mesmo assim ela não sai da linha. E isso é difícil. Então, linha quebrada menor, linha quebrada maior. No momento, a gente está ainda numa linha quebrada que pode ser a menor. Mas a tendência da evolução é ser sempre a linha quebrada a maior, e isso é o anonimato evolutivo, a infiltração.
Ô Eduardo, mas nesse caso aí, a nossa visão que a gente está vendo essa linha quebrada a menor, né? Porque na visão do contexto extrafísico de Reurbex, para eles não teve linha quebrada, teve uma coerência naquela...
É, exatamente.
Né, naquela vida.
Você vendo de cima do ponto de vista...
Entendo, né, que você citou alguns, né? O acesso à informação da forma como a gente está tendo é de grande valor, porque isso vai vincar no nosso cérebro físico e, consequentemente, dependendo do teu nível de produtividade, de integração, de interação com esse grupo, né, isso vai fincar na tua memória. E essas informações vão ser muito válidas para quando você não tiver todos esses aportes. sejam somáticos, sejam grupais, sejam de acesso à informação. Eu acho que nos momentos de maior baixa da Bolsa, que nem você falou assim, no momento que você estiver numa maior baixa...
No momento das vacas magras.
Essa recuperação de informações, o aprendizado que você teve nessa vida, vão ser muito úteis para você, a longo prazo, continuar crescendo evolutivamente, continuar avançando.
Pensa bem, no momento a gente fala muito de estratégia, eu estou falando. Né? Porque são coisas que você tem que programar. Por que você tem que programar tanto a ProEx assim? Porque você é incompetente, no caso, estou falando eu, né? Porque eu sou incompetente. Por isso que eu tenho que programar muito bem. Porque se eu fosse tipo esse do Serenão que eu falei, que o cara tem a taquirritmia de chegar na hora do negócio, ver as variáveis e ir na direção melhor, você não precisa se preocupar tanto. Então, uma coisa é a estratégia que você vai fazer como profilaxia. Outra coisa é quando a gente já vai ter uma paragenética tão forte em que isso vira uma segunda natureza.
Talvez o outro ponto, né, que eu vejo assim como de grande importância é a questão do registro escrito. Né? Talvez por isso que o Valdo reforçava muito.
A
gente começa
do tempo, né?
Porque essas experiências, né, sejam dessas vidas, né, ou seja, os múltiplos aprendizados que você teve, você deixar isso registrado nessa vida é uma grande oportunidade, é uma cápsula do tempo. Para quando você estiver lá embaixo, isso te ajudar na recuperação de cons e te ajudar ainda no processo de crescimento, né, ou de avanço na evolução. Né? Então, talvez a escrita ela tenha...
Salvaguarda,
é uma salvaguarda. Né?
E você vê como é que a ficha evolutiva pessoal funciona também como salvaguarda. Né? Às vezes você não está numa condição boa, às vezes você erra, tropeça, faz algum erro e tal, mas se você tem a ficha evolutiva pessoal, a FEP, boa, isso te dá um lastro. Porque isso é que dá a medida dos aportes e do amparo que você tem.
Porque, pensa só, né, um livro ou qualquer material que você deixa registrado, quantas assistências vão ser feitas? Então, mesmo que essas, por exemplo, algumas consciex que ainda não ressomaram, né, consciex, redundância, elas vão ressomar e acessar essa informação que vai ajudar elas, você já está, de alguma forma, limpando essa ficha grupocármica, limpando, e isso vai te ajudar numa vida futura, né, penso eu. Né, tá? E daí, de novo, reforçando a importância da escrita. Né? A materialização dos aprendizados que você teve nessa vida e em outras vidas, você deixar esse registro como um processo de
assistencial. Isso já é pensar de uma forma estratégica. Tem razão.
Eu quero voltar lá para aquele item da página 3 que você trouxe, o 6 ali, desvios. Achei bem interessante todos os itens que você colocou nessa epígrafe, mas tem um aí que me chamou a atenção. A contratação do seguro ProEx. Estou tentando saber onde está a minha apólice. Estou tentando saber onde está
a
minha apólice.
A Carla dá aula de seguros, ela deve ser boa para ver. Se for contratar, contrata com ela, tá, por favor.
Então, fala para a gente um pouquinho o que é isso.
Deixa eu ver aqui, DB, né?
Na página 3, Uhum. Eu não sei qual foi a ideia que ele teve, mas acho que ele se inspirou nas aulas que eu dou, porque ele fica lá ouvindo, né, no online, ele é obrigado a ouvir.
Tem pergunta da internet também sobre isso.
Assim, cada um tem que ver o seu caso, né? O que é um seguro pro exológico, por exemplo. Uma pessoa estava falando para a gente, eu vou dar um caso, eu não sei se é exatamente seguro. Ela falou assim, olha, eu estava desviada da minha ProEx, sentia que, né, nem tinha entrado na ProEx, e aí teve um caso que uma pessoa da minha família dessomou. Isso causou um abalo tão grande em mim que eu fui obrigado a procurar alguma coisa mais séria, a pensar, a refletir, e aí acabei entrando na Conscienciologia. Né? Na minha própria família mesmo, também teve um caso desse, uma pessoa da família dessomou, e a minha mãe e os meus avós, que eram católicos, foram para o Espiritismo por uma necessidade. Né? Então veio uma condição adversa, e essa condição fez essas pessoas da minha família procurar o Espiritismo. Procurando o Espiritismo, começaram a entrar nesse Holopensene. E foi daí que eu encontrei depois o livro do Valdo, Projeções da Consciência em Casa. Então, sabe, é uma sequência. Eu não estou falando que a pessoa programou alguém morrer da família, porque isso aí eu acho que não é ProEx. Né? Mas isso funciona, por exemplo, já sabendo que a pessoa tem que passar por isso, que alguém tem que passar por isso, que alguém vai dessomar, isso aí pode servir, sabe, de salvaguarda. Eu acho que isso aí tudo é considerado pelos evoluciólogos.
Na linha do seguro, antes que aconteça uma tragédia, nós vamos acionar o...
O seguro, ele serve para você não usar, não é? Concorda? Ou você faz seguro de vida, você não quer usar o seu seguro de vida tão cedo.
Sim, lógico.
Você faz seguro de carro, essa semana a pessoa me ligou, tá vencendo. Eu não quero usar. E eu falei, puxa, mas você vai me cobrar tão caro, eu nunca usei o seguro. Eu falei, mas não tem jeito, cara, tem que ser.
O Eduardo.
Espero não usar.
Ainda dentro dessa que a Xará está trazendo, que a Rosane está trazendo, né? A contratação do seguro Proex, eu estava pensando, será que não é também os nossos compassageiros evolutivos que estão lá no extrafísico com a gente? Olha, você vai na frente, você vai junto comigo, você, né, vai nessa linha. A gente se segura de pessoas ao nosso redor para nos ajudar nesse encontro aqui no intrafísico a nos puxar para a programação existencial?
Sim, são as companhias, né? Exatamente, as companhias evolutivas, elas entram aqui num dos itens, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, na sua programação. As companhias evolutivas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Você está lá nas suas tratativas pré-ressomáticas. Então... Você, na página, deixa eu ver, no item C, lá.
A página.
Deixa eu ver aqui, já vou te falar. Tratativa, página 4, tratativas pré-ressomáticas. Né? Letra C. Exatamente. Então, você tem lá, por exemplo, o item 4, intercessão, é um exemplo. O que é a intercessão? O professor Valdo falava muito sobre isso, né? E até mesmo a literatura espírita, os livros do André Luiz, falam muito sobre intercessão. A intercessão, ela acontece o tempo todo. Ela forma a base da sua rede de contatos extrafísicos, né? O para-network. Né? Então, a intercessão é aquela tratativa que você faz antes de ressomar, pré-ressomática, em que você movimenta a sua rede de contatos interconscienciais. Então, você fala assim, olha, primeira coisa, né, que você pode pensar, quem vão ser os seus companheiros do curso intermissivo que vão ressomar juntos com você? Às vezes, eles servem de salvaguarda. Às vezes, quem te chamou para o curso intermissivo foi algum amigo, quem te levou para a palestra foi outra, né, aqui para o curso não, para a Conscienciologia, né, foi um amigo, foi alguém que te chamou para a palestra, foi alguém da família que foi, deixou o panfleto, você foi, isso tudo são, né, vamos dizer assim, salvaguardas, né? Porque às vezes por você mesmo você não ia chegar, ou tinha uma chance de você não chegar. Então, é a rede, né?
Então, acaba sendo um seguro pro ex, né?
Sim, porque pensa bem, o ideal seria a gente chegar sozinho. Porque imagina que você está numa vida de infiltração, e você não vai ter ninguém para te guiar, te ajudar. Mas aqui você tem, então são as salvaguardas que você programa.
Eduardo, interessante. No seu caso, foi a família, né? Alguém dessongou e tal. No caso de muita gente, inclusive no meu caso, foi um prejuízo que eu tive numa atividade, comércio, resolvi montar uma loja de material de construção. E botei lá umas pessoas para cuidar e não foi muito boa, não. Tive que fechar, né? Transformar o imóvel, que era próprio, em aluguéis, que é o que me mantém hoje. Então, eu desconfio que isso aí tenha me ajudado muito não conhecer diretamente a Conscienciologia, porque não existia Conscienciologia naquela época, e talvez ainda no Rio estava no início, né, aquela fase inicial tal, do professor Valdo, no apartamento dele e tal. Mas eu conheci o Espiritismo, e passei uns 6 anos no Espiritismo, e quando a Conscienciologia apareceu por lá, através do IIP, não era IIPC, não.
É o IIP, eu lembro.
IIP,
sim,
tá? E era na época dos P's, de forma separada, não tinha nada a ver daquele curso integrado que, né, que tem hoje, né, que é o CIP. Você fazia o P1, depois o professor desaparecia, voltava, fazia o P2 e assim por diante. Dificilmente tinha curso completo, os 4 de uma vez, né? E foi assim, foi meu caso e caso de muita gente, tá? São sinais, né? São
toques. Eu acho que os amparadores...
Sim, nem sempre...
De certa forma, contribui, né?
Não, isso aí faz parte, né? Eu não estou falando que isso, sempre que acontece isso, é um desvio que a pessoa foi resgatada, não é isso, não.
Isso.
Pelo contrário, eu acho que isso faz parte da programação, né? você vem num contexto em que é natural, uma pessoa leva a outra, e a gente também trouxe pessoas e ajudou um monte de gente, né, para chegar aqui, e assim vai. Né? Então, isso aí faz parte da própria programação. Uma coisa que você pode pensar, que está aqui nas estratégias evolutivas, é interessante, por exemplo, ali no, na página 3, né, no item B, no B, na letra B, item 8, a moradia. Por exemplo, a cidade que você vai nascer, e você programou isso de alguma forma, né? Ou pelo menos fez vamos dizer assim, a prospecção da cidade que você ia nascer. Tem pessoas que são chave do seu grupo evolutivo lá? Sim. Por exemplo, estou pensando por quê? A minha família é do Rio de Janeiro, e eu morava ali no Leblon. O Valdo dava palestra no Leblon. Então, quando eu vi o livro, eu falei, nossa, é do lado aqui, do lado. Cara. Então, eu vou lá. E eu ia a pé, né?
Caminhadinha.
Todo sábado, na palestra do IP, lá, perto do canal do Jardim de Alá. Então, e o Valdo uma vez falou isso, que tinha a ver, as pessoas se programam para poder facilitar o acesso. Uma coisa é a pessoa que vem do lado, e isso ajuda, é um indicador, é um sinalizador para a pessoa achar o ProEx. Outra coisa é a pessoa que nasce na Europa. E vê pela internet, tem que, né, às vezes tem dificuldade da língua. Então, são casos em que eu não sei avaliar o que é cada coisa, cada um sabe de si, né? Mas a pessoa tem que levar isso em consideração. Isso faz parte da estratégia evolutiva, é um dos elementos.
E eu desconfio, só continuando um pouquinho, eu desconfio que eu tenha saído de Fortaleza e para Rio Branco, uma cidade pequenininha na época, e é ainda pequena, foi, sei lá, algum direcionamento aí, porque Fortaleza é uma cidade muito grande, e eu ia para o trabalho no interior, tinha passado um concurso público, aquela coisa toda, né? E eu acho que eu tinha me enrolado por lá.
Você
chega pensar. Lá no Intercampo, você encontra pouca gente para ajudar, 6 voluntários hoje.
Eu quero falar uma coisa nisso aí, Antônio. Uma coisa, por exemplo, o inversor, né? Ele realmente ele tem mais facilidade porque ele já tem o caminho mais aberto. Né? Esse negócio da minha família, eu tinha 16 anos quando eu vi esse livro da minha mãe, do Projeções da Consciência. O inversor, ele tem isso. Mas, às vezes, a gente pensa que... Você falou, eu fui para lá para Rio Branco, não sei o quê. Depois, a gente pode pensar que isso é um desvio, mas, às vezes, não é dentro da estratégia. São etapas importantes... Né, de etapas que você tem que passar. Então, é como se você tem gente que você tem que ajudar lá. Tem que fazer o seu acesso lá.
Era isso que eu ia comentar, Eduardo.
Se você vier direto, você tem que voltar. Então, às vezes, você vai antes. Eu lembro o professor Valdo falar uma vez aqui.
É pedágio, ele falava.
Pedágio,
então,
né?
Então, ele dizia assim, ó, a pessoa que nasceu no Rio, né, já estava ali toda agendada para nascer mais perto dele. Mas as pessoas que não nasceram no Rio e foram morar uma temporada no Rio para depois virem para cá, tinham que pagar pedágio no Rio de Janeiro. Então, ou seja, esse pedágio era algum arranjo grupocármico, alguma interprisão que precisava trabalhar ali para depois sair.
Às vezes, alguma assistência, que eu estou falando, isso nem sempre é um desvio, pelo contrário. Às vezes é a trilha principal. Passar por aqui, passar por lá, tem um grupo aqui que você tem que atender, tem outro lá e você tem que passar.
Edu.
É que o inversor, ele, às vezes, ele vem direto porque ele tem a ficha dele tem menos travas.
Edu, tem menos bloqueios. Só botando essa questão da moradia, eu acho a escolha do local de nascimento, eu acho um
fenômeno.
Você
tem um caso interessante, você é um caso interessante.
Eu estava nem lembrando de mim, eu estava lembrando de um grupo que surgiu agora que eu acho fantástico, que é o grupo que está na Romênia.
Ah, sim.
Edu, do nada, as pessoas começaram a acessar e são as pessoas que mais traduzem nossos livros. Querem colocar em todos os lugares lá da Romênia. Então, não é interessante essa questão? Uma pessoa, daqui a pouco tem mais duas, já tem um grupo lá e eles são totalmente ativos e pró-conscienciologia. Assim, como você diz, eles mesmos acharam por eles e agora estão fazendo um trabalho de tare sensacional através da tradução dos livros.
E lembrando que a minha orientadora, que foi quem abriu a academia para a Conscienciologia na área do direito, ela é romena.
Olha que interessante.
Ela é romena. Ela veio para cá na época da Segunda Guerra.
Não é interessante?
É muito
interessante.
Agora, qual será o ponto de interseção da Conscienciologia com a Romênia? Né?
Leste europeu.
Aonde que isso está... A trama do passado, né? Trama, né? Aquela trilha, né? Sabe?
Do ponto de vista linguístico, é o mais distante do latim, né? Inclusive tem palavras parecidas com as nossas, né? Por exemplo, casa, uma que eu lembro bem é casa, é igualzinho casa. Então eu acho que existe essa questão que, como você mencionou, deve ter sido tratado lá no passado. Então, existe um ponto de confluência que começou lá atrás.
É, a gente tem pontos de confluência em comum. Um deles é o Império Romano, eu sei porque o professor Valdo falou isso. Então, o Império Romano é um ponto de confluência, de interseção dos intermissivistas de modo geral. Né? Então, assim, sim, claro, cada um tem sua linha histórica, série exológica, mas você sabe, isso tem aqui, eu coloquei, são as linhas de cruzamento da espiral grupocármica. Então, a gente dá voltas, de repente, reagrupamento e diáspora reagrupamento do grupo evolutivo. Isso é da estratégia serexológica, lá no final, que eu coloquei no adendo, depois a gente fala, né? Então, assim, quais são os pontos de reagrupamento e diáspora? Reagrupamento e diáspora, né? Sístole, diástole, do grupo evolutivo. Isso a gente tem, isso quem vê é o mais o serenão evolucionou.
Eu fiquei pensando ainda dentro dessa linha, né, com os exemplos que a gente estava citando, né, sobre a cidade onde você nasceu e tal, onde você acessou as informações que hoje são importantes para você, né, e a gente está fazendo referência à conscienciologia. Eu penso que a gente, e aí analisando meu caso pessoal, a gente tem que ficar atento a alguns sinais, alguns indícios. E eu lembro de pontos na minha infância que me faziam, que me chamavam, por exemplo, muita atenção lá para Manaus. Eu jamais pensei em morar em Manaus, mas eu lembro, eu até citei numa tertúlia aí, a questão de uma fotografia que tinha do Rio Negro na casa da minha avó, no centro de São Luís. E eu era criança, tinha 16, 7 anos, e aquilo me chamava atenção. Acessei a conscienciologia lá em Manaus, através, né, de um amigo, né, raro, amizade raríssima. Mas o ponto que me fez pensar agora nessa temática que você trouxe é exatamente isso. Às vezes não é um desvio, né, você ter ressomado em outro lugar, é porque você tem alguns otimizadores que fazem parte dos resgates que você tem que realizar, das assistências, de outros pontos de confluência que, de certa forma, estão dentro da tua linha, da tua programação existencial. Né? E eu acho que, se a gente começar a refletir sobre isso, ficar atento, a gente começa a ter uma percepção mais ampla exatamente daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que a gente realizou e da importância dessas realizações para aquilo que a gente faz hoje. Né?
É a pessoa para saber se isso tudo é a trilha principal ou é desvio, é a cada caso. Quem tem que saber é ela e o evolucionista. É muito difícil da gente olhar os outros. O próprio Valdo não botava a mão dele nisso, não. Apesar da pangrafia grupocármica, né? Tinha condições que ele falava, você tem que ver o seu caso. Quem está aí?
Na verdade, assim, eu até tinha pensado em uma pergunta, mas surgiu uma outra que eu vou fazer agora, dentro do contexto, assim, das reflexões, né? Do que você está trazendo aí, tudo que a gente está falando. E aí, pensando em todo esse contexto aí, são muitas variáveis dentro da nossa escolha evolutiva, né, da nossa estratégia evolutiva atual. E aí você elenca, né, de uma forma bem primorosa aí no paper, que está bem completo. E que eu queria perguntar, que eu fui pensando, você pensa que nós, porque nós chegamos, às vezes, muito jejunos ainda no curso intermissivo, né? Você pensa que nós participamos da escolha, da definição de todas elas, da maioria, ou tem coisas que são compulsórias ainda aí nesse contexto?
Eu acho que uma boa parte é compulsória, né? E outra coisa, eu acho que isso aqui é bastante incompleto, né? Porque se você começar a listar de variáveis, tem muito mais que isso, é claro. E eu, primeiro, que eu não sei.
É genérico, né?
E segundo, que eu não. Isso aí é uma reflexão que tem que ser feita junto com o parapsiquismo, né? Então, assim, eu acho que essa lista, pensa bem como é que deve ser lá, como eu coloquei, o manual de montagem da linha de produção serexológica seu. É um manual com várias páginas, né? São muitas variáveis. Pensa bem, só você pensar na etnia, no seu aspecto físico, como isso influencia a nossa vida, a saúde, a genética, para a gente. Nossa, você abre o leque, né? Então, pensa bem como é que isso aí deve ser complexo e muito, muito disso é compulsório. Mas compulsório, por um lado, por outro lado, eu acho que a gente aceita, se a gente é inteligente, a gente aceita muito a orientação do evoluciólogo.
E até porque uma definição implica numa, uma condição implica na outra, né? Então, às vezes, você escolhe uma condição e vai implicar numa outra.
Sim, né? Exatamente. Olha, por exemplo, você tem lá no livro do Zéfiro, né, da Mabel, ela fala sobre a preparação do Zéfiro, né, para ressomar, né? E ela fala lá de várias coisas. Por exemplo, uma coisa que ele tinha pensado em nascer com etnia negra, né? Sabe? E assim, É, eu não sei o que é isso. É, assim, ele falou que ele pensou nisso, né? E depois eles resolveram que não. Então você vê uma variável.
Uhum.
Agora imagina a discussão que foi em cima disso, né? Para pensar e não, né? Então é um exemplo prático de como é que você
ali
vai.
Ali já entra toda a questão de grupo karma, de local
karma, de karma, entra a questão do zeitgeist, uhum, da sociedade, né?
Uhum. O Eduardo, ainda dentro desse manual de montagem, né, que você está trazendo para a gente, lá nas diretrizes proexológicas, você traz dois itens que eu queria ver você, para explorar um pouco mais. O 3, que você fala do momento, né? Você fala do momento oportuno da ressoma. E o 10, que você fala da identificação da linha de abertura para a consecução da proex. Né? Então, é o momento e a linha de abertura. Como é que você vê isso aí?
Isso, então, isso aí é um item que são das diretrizes proexológicas, né? A definição das orientações, diretrizes e demais variáveis proexológicas. Então, você está lá montando, né, o seu quebra-cabeça. E aí o momento, a definição do momento oportuno da ressoma, Kairos, considerando principalmente o Zeitgeist, a conclusão do CI, do curso intermissivo, a movimentação do grupo karma e os critérios do CMP. Então, eu vou falar o que é o Kairos, né? É uma ideia de que, assim, a gente tem o tempo cronológico, que é o Cronos, é o tempo sequencial, né? Isso vem da filosofia grega, né? Então, você tem o tempo sequencial da passagem do tempo, que é o cronos, é a cronologia. Um outro conceito que eles têm, a gente estava comentando aqui antes, que não tem uma tradução muito precisa para o português, é o momento oportuno de fazer determinada coisa. Então, é aquilo que a gente pode chamar do timing, é a janela de oportunidade. Então, além de você determinar, por exemplo, a duração da sua proex, que seria a cronologia, você pode ver, por exemplo, qual é o momento certo para você ressomar. Esse momento certo vai levar em consideração a sua conclusão do curso intermissivo. Por exemplo, você já acabou o curso intermissivo e naquela tertúlia localização, o Valdo fala uma coisa bem interessante. Assim, tinha gente que ficou mais tempo, tem gente que ficou menos tempo no curso intermissivo. Por quê? Por causa desse Kairos aqui. Ele estava esperando o movimento do grupo. Então ele ficou... Tipo assim, ele estava no meio do curso intermissivo, ainda tinha muito para estudar e para desenvolver, mas aquela pessoa que ele determinou na estratégia evolutiva dele, que devia ser a mãe, já veio ressomar. Então, ela não podia esperar mais. Então, isso determinou o momento da ressoma. Né? Talvez não fosse o ideal, mas era o possível. E outras pessoas ficaram mais tempo, né? Por quê? Porque tinham que realmente elaborar mais, porque se viessem precocemente aqui para a vida intrafísica, às vezes não estariam tão preparadas. Tinha gente que tinha que esperar. Olha o caso do professor Valdo. Poderia ter vindo antes e esperou aquele caso da mãe, né? Vocês lembram, né? Que a mãe separou do pai, então ele tem que reunir os pais, esperar eles se acertarem para depois vir, etc. E aí passou quase uma geração. Acho que não.
Está ligado aqui.
Na página 4, lá no item 9, potencialização, aqui, câmaras de amplificação. Você podia dar um aprofundamento aqui? É, 9.
Item 9, potencialização.
Isso. Aqui. Das Comunex, né?
Sim.
Isso.
Uhum.
Lá embaixo, no 9.
Estou achando as minhas anotações aqui que eu quero achar. É o item C9, né?
Uhum.
Perfeito. Potencialização. Então, a potencialização de determinados recursos específicos na Consciex pré-ressomante. Como realizada nas câmaras de amplificação das Comunexes, visando, por exemplo, a autoproex parapsíquica, né? Então, isso é um caso... pensa bem. O que, que você passou... por tratamento, intervenção, potencialização, antes de ressomar. Será que você passou por alguma estrutura dentro da Comunex que aumentou os seus trafores? Por exemplo, né? E esse caso ele é descrito aqui no livro Espírita, do André Luiz, né? Câmaras de amplificação no livro Os Mensageiros. Então, ele fala lá de uma condição em que o André Luiz ele iria participar de uma observação dentro de um centro espírita, né? Ele como concierge, e para ele poder observar, ele foi numa câmara de amplificação do parapsiquismo lá. Então, eles fizeram algum tipo de intervenção no psicossoma que aumentou a clarividência para ele poder acompanhar o processo. Interessante isso, né? E será que tem isso antes da ressoma? Né? E eu lembro do Valdo falar do negócio da holomemória, né, dele. Né? Então, ele, antes de ressomar, ele fez a amplificação da holomemória dele. Ou seja, ele estimulou, aumentou, potencializou a holomemória, porque isso era um ponto importante que ele tinha que chegar aqui e estar com isso um dia. Né? Então, o que você trabalha como recurso antes de ressomar? Uma outra coisa que eu lembrei, eu não lembro onde está isso, mas eu já ouvi isso, o professor Valdo falar, são de algumas câmaras de simulação da vida intrafísica. Então, naquele momento lá, você entra como se fosse um paralaboratório. Paralaboratório. Você entra e ali você tem uma simulação de algum contexto de vida para você vivenciar e ver como você se comporta. É mais ou menos como um sonho. Né? No sonho você faz isso, né? E tem aquele pesquisador, eu estou me lembrando agora, aquele pesquisador da Finlândia, o Antti Revonsu, né? Já ouviram falar nele, né? Aquele pesquisador da neurociência, que o pessoal estuda ele muito hoje em dia lá, que tem uma hipótese dele ter sido uma personalidade do passado aí, da filosofia grega, né? E esse Antti Revonsu, ele estuda os sonhos, como os sonhos, o sono e os sonhos, né? Como se fossem simulações da vida. Então ele fala assim, olha, num panorama evolutivo da psicologia evolucionista, o sonho, né, o Juliano está aí, pode me ajudar, o sonho ele tem uma função, né, de um treinamento de ameaças. Não é isso, Juliano? Então ele fala assim, o sonho ele tem a função de você, naquele momento lá, isso é evolutivo, né? Ou seja, isso foi criado evolutivamente, isso apareceu para ajudar e para ajudar a sua adaptação. O sonho ele acontece que ele te coloca em situações críticas, às vezes você está numa ameaça, às vezes você está numa situação muito desagradável, às vezes você está passando por uma situação de risco, e lá você tem que tomar uma decisão, você no sonho. E no sonho, você, por mais que seja uma fantasia, você acaba vivenciando aquilo, tendo respostas fisiológicas daquilo, toma decisões e às vezes se arrepende lá, né? E acorda, ufa, que bom que era sonho, né? Então aquilo é um treinamento de ameaça, ele tem essa teoria. Então você vê, esse cara é interessante, né, de você estudar, né? Será que a gente passou por isso na pré-ressoma? Ou seja, você como concierge se colocar em situações em que você iria enfrentar aqui para ver como você vai se comportar e você evocar isso do seu comportamento, porque isso é uma boa, porque pensa bem, você vai, entra nessa situação crítica e se você fizer alguma coisa errada, tudo bem, né? A sua FEP não ficou pior. Você se deu mal, mas a sua FEP está tranquila, está a salvo.
Eu fazendo uma progressão do sonho, né? Indo para a projeção, acontece com a gente nas projeções vexaminosas, né, Edu?
Exatamente, bem lembrado.
São tão impactantes que você fala, nossa, isso eu não vou mais fazer. É um treino, né? Ou, se acontecer essa condição, eu estarei um pouquinho mais preparada. Edu, tem uma pergunta aqui da Luciana Gouveia. Ela falando assim, tratando-se da questão das linhas quebradas, seria uma estratégia evolutiva a longevidade? Ela põe aqui um ano hipotético que é... Hoje ainda não é possível, né, viver mais de 200 anos de uma forma saudável, recuperando cones e assistindo melhor. Então, a longevidade seria uma estratégia para a questão da linha quebrada? Positiva, no caso, né?
Qual seria a relação que ela fez da longevidade com a linha quebrada?
Eu acho que, no caso, seria a maior, né? Vivendo de uma maneira saudável, de forma saudável, recuperando cones e assistindo melhor.
Não, assim, a longevidade, sem dúvida, ela entra como um dos elementos principais, talvez um dos mais importantes da estratégia evolutiva, né? Que é a duração que a gente colocou aqui, né? Quanto tempo útil eu tenho na minha ProEx, Isso aí seja, talvez seja uma das principais variáveis que a gente olha quando vai programar a nossa vida, né? Então, quanto tempo eu tenho para fazer isso aí? Muito bem, vou ter bacana, legal, tal, mas quanto tempo eu tenho para fazer isso, né? Então, essa talvez seja uma das principais, essa é a longevidade. A linha quebrada, eu não vejo entrando diretamente aí, não sei se alguém tem alguma outra ideia, mas a linha quebrada é uma coisa à parte. Ela entra além, por cima da duração da sua vida, porque ela só aparece quando você olha de longe. Então, não é a duração de uma vida, é a linha, né, vamos dizer assim, de várias vidas. Né? A linha só é quebrada olhando vários pontos. Cada ponto desse é uma vida. Então, é isso que é um alto, baixo, né? Talvez seja esse o sentido.
Tem uma pergunta aqui do Eduardo Doria. Então, lá na página 4, no item C, o primeiro item, né? O item C, tratativas pré-ressomáticas. E o primeiro, encaminhamentos, né? Aí ele pergunta, como funcionam na prática as mini-proex preparatórias intermediárias? Intermediárias para max-proex pessoal?
Então, esses são os acertos preparativos e ações extrafísicas que antecedem ressoma, né? Então, assim, eu quero só fazer um apanhado antes de responder essa pergunta, é o seguinte, você, quando vai olhar a sua proex, começar a pensar nisso, isso lá no curso intermissivo, você primeiro faz as suas prospecções. Então, você pensa o seguinte, beleza, vou fazer uma PROEX, já cheguei à conclusão que é importante. Então, quais são as pesquisas, estudos prévios que eu posso realizar agora como CONCIEX para fazer o levantamento de informações para a minha PROEX? Então, você ainda não está planejando, você está fazendo uma visão, uma prospecção, né? Tem um verbete do Valdo que chama pré-cosmovisão, né? Que é justamente isso. Antes da cosmovisão, como é que você se prepara para ela? Então, é estudando, é vendo, né, de longe, assim, o que, que eu tenho, o que, que eu posso usar, né? O que, que eu posso fazer para a programação. Depois que você faz a prospecção, você então vai traçar as suas diretrizes proexológicas, que é a definição das orientações, diretrizes e demais variáveis. Depois de traçar as suas diretrizes, aí fala, muito bem, agora já tem tudo escrito, eu vou passar para as tratativas. Então é você, como CONCIEX ainda, ver o que, que você pode fazer, o que, que você pode acertar, o que, que você pode preparar, quais as ações extrafísicas que antecedem a ressoma. E aí você vai, né, botar a mão na paramassa, ou a paramão na massa, para poder já começar lá, né? Porque se você é inteligente mesmo, evolutivamente, você já vai começar a agir a sua PROEX de lá. Não vai esperar nascer para fazer isso. E depois aí você vê, por último, as inserções holossomáticas. As inserções holossomáticas são os ajustes, reparos, consertos e melhorias providenciais inseridos nos veículos do holossoma. Então você já fez, já estudou, já viu as diretrizes, já traçou as orientações, né? Já fez as tratativas e agora você vai fazer a inserção holossomática, às vezes isso é feito na hora da ressoma, né? Do que é a macrossoma, por exemplo. Né? Então, respondendo lá a pergunta dele, ele está falando ali do entrosamento dos futuros pais. Né? Então, é o encaminhamento nas tratativas, o entrosamento dos futuros pais, os encaminhamentos prévios. É isso ou não?
Não, ele pegou não. Só o item 1, né? Encaminhamentos, isso. E ele foi na linha 3. Na linha 3 do item 1, como funcionam, na prática, né, as mini-proex preparatórias intermediárias? Inclusive está citado aí.
Então, o entrosamento dos futuros pais, os encaminhamentos prévios dos credores e assistidos, a fim de pacificar intraconsciencialmente a consciência ressomante, incluindo as eventuais mini-proex preparatórias intermediárias. Então, você, nas tratativas pré-ressomáticas, né, você está lá e você fala, muito bem, o que, que eu posso agilizar dos encaminhamentos aqui. Então, você vai ver o seguinte, o entrosamento dos futuros pais é o caso da CONCIEX ajudando na união, no entendimento, no acerto dos pais. Então, é ela já servindo de amparador para os pais, antes de ressomar. Então, ela ampara, assim, ela faz o ninho para deitar, e, né, faz, como é que é? Faz a cama para deitar.
Ela
na cama.
Junta, né?
Ela junta o pai, junta, não só junta, às vezes já estão juntos, mas ela ampara,
ampara,
cria ali o ambiente propício, faz alguns acertos para justamente ela poder encaminhar. Já pensou, por exemplo, uma coisa que não está aqui, a escolha do nome?
É, bem interessante.
Qual é a tratativa para ir? É uma tratativa, né? Então, como é que a Consex foi lá e deu a sugestão para os pais do nome do filho? Isso é uma tratativa, é uma ação que ela teve já pensando na Proex, porque às vezes o nome, muitas vezes, e talvez sempre o nome, vai servir de senha.
Sim.
Então o nome é aquela coisa que fica na sua cabeça o tempo todo. Tudo
Sim.
que tem a ver com o seu nome te chama a atenção. Então você quer uma senha melhor do que a onomástica, né? Então isso faz parte. Então você junta ali e faz o encaminhamento e a harmonia dos seus pais. E às vezes isso não é imediato. Então, se você tem uma intermissão prolongada, por exemplo, você pode pensar em fazer a preparação da sua futura família fazendo mini PROEX. Né? Olha o caso do professor Valdo lá com a Espanha. Então, já estava lá vendo, né, a condição dela, que ele é uma mini PROEX. Então, ali tinha já, por exemplo, tinha o Chico Xavier naquela.
É verdade.
Edu, eu queria o que é isso aí? Uhum. Você faz uma tratativa com antecedência. Então, não basta só você intuir as pessoas. Você, às vezes, tem que vir e fixar no intrafísico. A mini PROEX, por que, que é mini? Porque aquilo não é o ponto principal. O importante é o que vem depois.
Vem depois.
Pensa bem, então, que nível de estratégia evolutiva é essa? Né? Que já é uma estratégia em várias etapas.
Sim. Não, eu vou puxar aí uma pergunta minha. Você tem lá na página 3, é dentro desse assunto. Página 3, no item B, diretrizes proexológicas, lá no item 7. A gente está falando de família, que você acabou de falar. E ali você coloca a escolha crítica da família nuclear, em especial a mãe. Poderia falar um pouquinho mais sobre a importância da mãe nesse processo todo? Se você puder ajudar aí.
Sim, eu quero só, antes disso, Lânio, falar uma coisa. Essa questão ali das mini PROEX vai ser útil não só para a família da gente, mas para a gente mesmo. Porque na próxima intermissão de liderança intermissiva, o que, que a gente vai fazer? Né? A ideia é fazer o resgate dos nossos companheiros evolutivos do passado, aqueles que ficaram para trás. Isso é a liderança intermissiva. Né? Então você vai lá com a sua equipex que você montou e vai fazer o resgate desse pessoal. Quando você faz o resgate, às vezes, e muitas vezes, é importante você encaminhar a pessoa para a ressoma. E às vezes, isso o professor Valdo fala aqui, você vem junto. Então não é você programando a sua família, você vai programar sendo a família. Isso é estratégia evolutiva também. Então você vem ali, você faz a mini PROEX junto com a pessoa, com aquela consciência, para encaminhar. E aí depois você acompanha, né? Acolhimento, orientação, encaminhamento, follow-up. Né? Então, falando da mãe, a mãe ela tem muita relação, claro, né, com isso. Né? E o Valdo sempre falava que a mãe talvez seja o elemento mais importante da PROEX. E a mãe dessa vida agora, dessa nossa vida, tem relação com a vida crítica do passado. Né? A Rosane pode falar um pouco mais, ela dá aula disso, sobre vida crítica. Né? Então, o que, que é? A mãe, ela às vezes está inserida como peça-chave dentro daquela, vamos dizer assim, daquele contexto da vida crítica do passado. Então, agora, essa vida, que é a nossa vida depois do curso intermissivo, ela é chamada de vida supercrítica, porque ela vai agilizar muita coisa, né? Ou não, mas ela é crítica. Né? E ela, por ser vida supercrítica agora, a gente possivelmente está fazendo o link com a vida crítica do passado agora. Por quê? Que essa é a supercrítica. Então, onde você vai pegar? No nó. Nó, né? Aquilo que ficou mal parado. Onde ficou mal parado? Talvez seja na vida crítica do passado, né? Então, agora você aproveitou a estratégia evolutiva e falou, bom, deixa eu botar no núcleo dos meus companheiros evolutivos, que é a família nuclear, deixa eu tentar colocar no núcleo aquele nó que eu tenho que desamarrar com mais urgência, a vida crítica. Então, às vezes, a mãe, que é o ponto principal desse nó, ele tem relação com a vida crítica do passado. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Né?
Não, é bem interessante. Quem fala muito dessa questão de mãe, também não sei se é curso, é a Cristiane Gilaberti.
É,
né?
Verdade.
Ela acho que já deu aula sobre isso. É muito interessante pensar nisso.
Edu, uma reflexão que eu sempre trago,
quando eu penso em PROEX, e aqui a gente está falando de estratégia evolutiva considerando isso, e esse momento principalmente, é em relação à questão daquilo que a gente, a gente... Eu vou separar, mas não se separa, né? Mas vamos pensar, didaticamente vamos separar. Então, é a tarefa em si específica, né? Existe, a gente sabe que existem ações específicas que, enquanto intermissivistas, que nós assumimos como responsabilidade, e existe os efeitos ou aquilo que nós construímos, né? E o legado que fica na consciência em função dessa ação, ou seja, as RECINs, a parte da RECIN da PROEX. Como é que você acha que isso se encaixa dentro das estratégias evolutivas, pensando lá no curso intermissivo? Se foi clara a pergunta.
Sim, como é que as reciclagens, que são fundamentais em toda a PROEX, na verdade é o ponto principal, né?
Ponto principal.
Como que elas se encaixam nas estratégias evolutivas, né? Isso. Então, assim, você está preparando a PROEX e a reciclagem, ela é aqui. O link entre as duas é que a sua programação, a sua estratégia evolutiva intrafísica da PROEX, ela vai ser toda voltada para propiciar suas reciclagens, tanto as RECEXs quanto as RECINs. Então, o que, que você pode pensar nisso lá no extrafísico, né, programando? Bom, eu vou então montar, isso eu coloquei em algum lugar aqui, a sua cenografia intrafísica e a sua paracenografia também, de modo a te forçar a fazer as reciclagens. Forçar, que eu estou falando. Porque se deixar, a gente não faz
não
muito.
Faz,
né?
É isso aí.
Então, assim, o que você vai fazer? Bom, eu vou montar todo o cenário para que eu não tenha saída aqui. Vou vir aqui e vou ter que reciclar. Uhum. Então, às vezes, isso envolve, por exemplo, você ter alguma dificuldade física, uma doença crônica. Pensa bem como a doença crônica, né? Ela é importante nisso. Ela não é uma coisa pontual que você vai resolver, ela vai te acompanhar a vida inteira. E pensa nas reciclagens que você é obrigado a fazer para lidar com uma doença crônica qualquer. Eu lembro do professor Valdo falando assim que toda PROEX de alto nível, isso está no léxico, envolve alguma doença crônica. Tem que pensar até sobre isso. Inclusive nos serenões. Então pensa, serenão, como assim? Pois é, mas o serenão, às vezes, ele pega isso para servir de exemplo, Tares, para a gente, né? Uhum. E também para dar aquela amarrada, sabe? A âncora intrafísica. Então, as doenças, por exemplo, são uma estratégia evolutiva, eu coloquei isso aqui em algum momento, aqui acho que nas características, né? Uhum. Em que você programa o que, que você vai, por exemplo, pensar na sua genética, na sua paragenética, na constituição do corpo físico, de modo que isso te ajude.
Seriam contenções, então, Eduardo, em um certo nível, seriam contenções. Eduardo.
Vamos dizer assim, você na sua PROEX dá um jeito, na sua programação, de montar o trilho do trem, para você sair menos possível do trilho, né? Você vai sair, mas você tenta, né? Tenta mais ou menos ali botar... Isso são salvaguardas, de uma certa forma, viu, Rosane? São salvaguardas, né? Então você coloca ali o seu limite.
Sim.
Assim, olha, eu não posso passar daqui, porque senão o corpo físico começa a reclamar. Então você, opa, passou da raia. A raia, às vezes, é uma dificuldade física, né? Hã? Se não, vai para acostamento, exatamente.
Uhum. Posso fazer mais uma?
Sim.
Ali na página 5, na letra D, número 3. Não, perdão, número 2. Ali na epígrafe para microchip, na segunda linha você coloca ali o controle do macrossoma de liberação lenta e programada no tempo. O que, que você quis dizer com isso?
Então, você vê, esse item é o mais interessante, talvez, né? Porque é o que a gente menos conhece.
Então.
As inserções holossomáticas. O que está para trás ali, a gente já mais ou menos pensou nisso, né? Já, agora, e o macrossoma? Então, esse é um assunto que a gente ainda não estudou muito, porque talvez seja a primeira vez que a gente tenha tido algumas pessoas, né? E a gente ainda não viu o macrossoma de perto. A gente só vê os efeitos, possivelmente. Então, é tipo assim, você está conhecendo a realidade pelo mundo das sombras da caverna. Você está vendo só o que tem ali de rebarba, né? O macrossoma, inclusive, esse próximo Megacons agora, quinta-feira, vai ser macrossoma, né? Então, todos convidados. Quinta-feira de manhã. E o macrossoma, ele então é a montagem, o macrossoma, né? De modo geral. É a montagem do corpo biológico maceteado da Consim. E ele pode ser visando o aproveitamento das potencialidades, seja, os seus trafores, esse é o macrossoma maior. A profilaxia das fragilidades, ou seja, os seus trafares, cobrir os seus trafares, e esse é o macrossoma menor. E o preenchimento das nulidades. E esse aí mexe com seus trafais, e ele é um macrossoma, pode ser tanto a menor quanto a maior. Né? Esse é um macrossoma de modo geral. Uma das dos itens dentro do macrossoma, do estudo do macrossoma, é esse tipo específico que é o paramicrochip. Eu penso que se a gente perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma ideia do que é um paramicrochip, né? Uns imaginam um chip de computador, os outros imaginam alguma coisa que você põe assim grudado, né? Eu já acho que o paramicrochip é uma ideia que o Valdo trouxe, que ele fala sobre a estrutura do macrossoma. Sabe? É como se fosse o algoritmo do macrossoma. Isso é paramicrochip. Não é um aparelho, sabe? É uma analogia, né? Então, o paramicrochip é como se fosse o algoritmo do macrossoma. E ele mexe normalmente com o paracérebro. Por quê? Porque está na base, na origem, no fulcro, na semente, né? Na fonte de tudo, que é o paracérebro. Então, dali você controla o macrossoma de modo geral. Um dos tipos de... E o paramicrochip sempre mexe com o paracérebro, né? A ligação do macrossoma é via paracérebro, mexe com a lucidez, mexe com a cognição e mexe com o parapsiquismo, que eu coloquei aqui. Então, é de base parapsíquica, né? Você quer falar, Antônio? Oi? Os assediadores têm paramicrochip? Olha, se tiver, deve ser um bem ruinzinho, viu? Hã? Olha, o que eu estou falando aqui é do paramicrochip homeostático.
Claro.
Mas o assediador põe aquilo que o próprio Valdo chama, isso já vem de trás, é de uma cunha mental. Ah, tá. Cunha mental é uma coisa, né? Uhum. Paramicrochip é outra.
Tá bom.
Cunha mental te derruba. Olha só o que eu vou falar. A cunha mental, ele exacerba os seus trafares. O paramicrochip enaltece os seus trafores. Então, uma coisa é importante, que é do amparador, né? É isso que a gente quer trabalhar. O paramicrochip, então, ele pode ser, e eu imagino, né? Uma coisa que vale estudar, Rosane, é o seguinte, é o paramicrochip relacionado àquela consciência de interlúdio, o AIEC. Já ouviram falar do AIEC, né? Uhum. O amparador. Então, ele tem uma oficina dentro de interlúdio, né? Em que trabalha com o paramicrochip. Para tecnologia para cerebral, para microchip. E o que é que ele faz lá? Não sei, gostaria muito de saber. Deve ser, são técnicas, tecnologias, para tecnologias, para melhorar sua cognição, melhorar sua retrocognição, melhorar o seu aporte e a sua recuperação de megacons. Isso é para microchip.
O Eduardo, seria talvez uma mudança na estrutura do para-DNA?
Sim, ligado ao paracérebro.
Isso.
O para-DNA é o macrossoma, né? Seria isso aí. Você está mexendo na constituição física do seu corpo, do holossoma, de modo geral, né? Uhum. Quando essa inserção é ligada ao paracérebro, ou melhor, ao mentalsoma do holossoma, isso aí é um paramicrochip. Agora, as possibilidades disso são enormes, né? Pensa bem como é que ele estuda. Uma coisa que eu penso, né? Rosane, né? As duas, né? Eu penso assim, imagina como é a consciência pesquisando uma coisa que ninguém sabe. Porque eu penso pesquisando macrossoma, eu não sei, então eu estou estudando e está todo mundo estudando. Agora, e a consciência estudando aquilo que nem ela sabe? Então é uma pesquisa. Ela está lá estudando e ninguém sabe. E talvez alguém saiba, mas não vamos falar para ela, né? Porque ela está estudando isso aí.
Tá, mas eu vou insistir. O controle do macrossoma de liberação isso, lenta isso, e programada.
Que é o timing pills, né? O Valdo falava muito nisso aí.
Tá, isso é o quê? É um macrossoma que ele vai se apresentando no decorrer da vida?
Exatamente.
É isso?
Ele vai se desenvolvendo e ele é de liberação lenta. Então, a ideia do timing pills é aquele remédio, aquela pílula de liberação isso, lenta. Então, isso. Você toma e ele vai, aos poucos, liberando aquela substância. E, às vezes, ela libera, não é continuamente, é dependendo de certos triggers ou gatilhos.
Ela vai assumindo o macrossoma no decorrer da vida, pessoal.
E o macrossoma ele vai sendo ativado dependendo de determinados parâmetros que acontecem. Entendi. Então, uma coisa é o macrossoma. Às vezes, você não tem macrossoma, vamos supor, de megacons, de liberação de megacons, e que aumenta os seus megacons, a recuperação de megacons, até uma certa idade. Só depois da sua fase executiva. Por quê? Quem diz que é interessante você recuperar mega contas quando você é adolescente? Eu não sei. Cada caso é um caso. Eu acho que nem sempre é.
Nem sempre é.
Tem coisas que não te ajudam. A gente estava falando isso ontem lá. Uhum. Eu acho que existe uma faixa de manifestação de lucidez ótima para cada caso, para cada situação. Se você sair dali, você não vai bem. Para baixo e também para cima. O Valdo falava assim, tem certos megacons que eu, não é interessante que eu, Valdo, recupere do Zéfiro, porque não vai me ajudar, pelo contrário, vai me atrapalhar. Então, existe uma faixa ótima de trabalho.
Vou pensar do ponto de vista biológico, né, Eduardo? O próprio DNA nosso, quando estou falando do soma, funciona assim, né? A gente começa a aumentar a produção de determinados hormônios e diminuir de outros a partir de uma certa idade. Né? Então, se a gente fizer uma analogia com a questão do para-DNA ou da questão do macrossoma, é bem possível que a gente realmente comece a manifestar determinados comportamentos, seja no caso somáticos, né, determinados atributos somáticos, a partir de certa idade, ou seja, de um certo contexto, né, porque não só a idade somática.
E aí já entra aquilo que a gente colocou lá, para epigenética.
Sabe, né? Por que eu estou colocando isso? Porque à medida que a gente vai fazendo certos investimentos, por exemplo, desenvolvimento parapsíquico, a gente se torna mais propício ou mais propenso a acessar informações mais avançadas e especular sobre aquilo e ver a lógica multidimensional, né, se a gente pode traduzir assim, né, eu não encontro palavras mais adequadas. E isso acho que tem relação com, talvez, com o paramicrochip ou qualquer coisa do gênero, porque a gente tem mais capacidade de compreensão. Sendo mais imaturo, eu acho que é mais difícil mesmo, né? Fazer certas relações. Né?
Você tem que ter primeiro as bases, os pilares para construir seu edifício, né? Então, olha só como é que isso tudo está relacionado. Macrossoma, esses itens, né? Macrossoma, paramicrochip. Eu lembro do pessoal falar, Valdo, esse negócio de paramicrochip é um tipo de macrossoma, é outro macrossoma, é uma coisa à parte. Tipo assim, é sinônimo de macrossoma. Paramicrochip é um macrossoma. Então, a relação macrossoma para microchip, inclusive esse de liberação lenta, a paraepigenética, que é justamente isso. O que é a liberação lenta ou a liberação acionada por determinados gatilhos? É a paraepigenética, né? O que é a epigenética? Então, a sua genética, ela está lá fixa no seu código genético, no seu genoma, mas esses genes, eles podem ser ativados ou suprimidos de acordo com alguns eventos de fora do meio ambiente. Então, você tem propensão genética para ter câncer. Você não tem, mas se você fumar, você vai ter. Então, ele ativa a sua genética. A paraepigenética ativa a sua paragenética. Então, eu penso assim, né? Por exemplo, a gente tem a nossa paragenética do passado. Quando você vem aqui para Cognópolis, por exemplo, e começa a interagir, quanto da nossa paragenética nobre, Jader, nobre, que está sendo ativada? E quanto da nossa paragenética ruim que está sendo suprimida por causa das nossas recins, das companhias, do ambiente homeostático que você está? Então você vai, às vezes, para um ambiente homeostático, aqui o tertuliário, aquilo de mais avançado que você tem eclode. Às vezes você vai para um ambiente ruim, de conflito, aquilo que você tem de pior eclode. E aí é que entra a linha quebrada.
O próprio debate aqui, né, a gente começa a pensar. Isso começa a desencadear uma série de padrões de pensamentos e sentimentos que pode desencadear, né, facilitar com que você acesse informações e ter compreensão dessas informações mais avançadas. Né? Então, a gente, quando começa a pensar sobre um determinado tema, como para microchip, o que isso, de repente, não desencadeou na maioria de nós agora? Né? Talvez a gente sinta os efeitos disso a posteriori, mas isso que você está falando faz sentido pela troca energética, pelo padrão de energias do ambiente. Né? Eu acho que faz todo sentido.
Por exemplo, para você cumprir a sua PROEX, talvez um bom trigger ou gatilho seja você pensar sobre a elaboração da PROEX que você fez. E a gente pode se perguntar, como eu coloco aqui, né? Você, hoje em dia, primeiro, você já tinha pensado nisso? Tem coisas na vida hoje em dia que você deve se questionar. Será que eu pensei nisso quando era com sex? Será que eu me programei? Ou me pegou de surpresa, como a gente estava falando, né? E outra pergunta. Hoje em dia, se eu fosse fazer minha PROEX de novo, o que eu mudaria em relação ao que eu programei? Às vezes é o que a gente estava comentando, às vezes você pode chegar à conclusão que você exagerou na dose. Ou às vezes você pode chegar à conclusão, puxa, eu estou bem, acho que eu podia ter botado um pouco mais de gás. Né? E aí entra aquela ideia da extra-proex, que é o bico, a infiltração. Às vezes é a reproex, a maior, a gente coloca aqui. Às vezes você fala, olha, eu esperava chegar a Cognópolis na minha proex. Agora já cheguei e já estou produzindo. Então, o que tem mais? Manda aí, vamos lá, manda para mim. Né? Aí tem a máxima, orex, etc. Então, isso tudo aí são gatilhos que a gente vai elaborando.
O Eduardo, fechando essas inserções holossomáticas, você traz lá a parasinalética. Né? Que você fala assim, a afinição da sinalética parapsíquica da CONSIM, a fim de ser utilizada como canal de linguagem interdimensional com a Equipex, isso máximo. As paracicatrizes ainda sensíveis, aí queria que você explicasse, e a fricção interveicular.
Isso. Então, tem esse verbete lá do dicionário de argumentos, que é a mega parasinaleticologia, né? Que o Valdo fala da sinalética dele, né? Qual seria a mega sinalética que a gente pode usar aqui? A sinalética, então, ela é, vamos dizer assim, o resultado ou o efeito da para a fisiologia do holossoma. Então é igual aqui, a gente tem sinaléticas fisiológicas. Você vai no médico e fala, doutor, eu estou com dor de cabeça, estou com não sei o quê, estou espirrando, dói o dedo no meu pé. Fala assim, ah, então você está com, sei lá, está com Covid. Isso é uma sinalética fisiológica em que você pegou, analisou, interpretou e extraiu informação. Isso é sinalética. É uma linguagem de comunicação entre o seu corpo e o médico. E você, né, no caso, você aprender, né? Então, é uma linguagem de comunicação. A gente sabendo ler sinaléticas fisiológicas, né, pensa bem, como que a gente agiliza a nossa vida intrafísica? Sinaléticas fisiológicas. Se a gente aprende a interpretar nossos sinais, a gente ganha muito fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente e até a sinalética mental somática. Então, isso aí tudo já é uma linguagem de comunicação. Então, pensa no parapsiquismo. Uma coisa, isso tudo que eu falei é o seguinte, é a fricção entre os corpos. Então, de acordo com a fricção entre o mental soma, o holossoma, a sua fisiologia do corpo e a parafisiologia do holossoma, isso aí é como se desse um atrito em algum lugar. Esse atrito a gente interpreta como sinalética. Então, eu lembro da Sandra, a professora Sandra, falando assim, uma coisa muito interessante que eu já tinha percebido também, né? Às vezes a pessoa tem uma cicatriz física, sabe, uma cicatriz, né? Ou fez uma cirurgia. Quando ela vai fazer o EV, ali você sente mais. Já perceberam isso? Ou você tem um banho energético. Onde que o banho energético você sente mais? É em algum lugar. Que lugar é esse? Muita gente sente que é onde tem uma cicatriz física. Interessante. Por causa do atrito. É a fricção holossomática. Então, ali, a energia demorou mais para passar, ou atritou mais, e aquilo te chama a atenção. Então, pensa bem como que é você com o CIEX estudando o seu mapa parafisiológico, a sua parafisiologia, e vendo o seu corpo e fala assim, ah, a minha sinalética vai ser aqui. Eu vou sentir aqui. Vai pegar mais o meu zumbido no ouvido. Por quê? Porque a minha parafisiologia do passado, ó, eu mexi muito com essa coisa de audição, de música, de ouvir. Isso aqui, para mim, é muito enaltecido. Quando a energia entrar em mim, é lá que vai tocar a sineta. Cada um tem sua sinalética, por isso que ela é pessoal, intransferível. Né? E a inteligência é usar isso como forma de comunicação. E o amparador faz. Por que, que quem sabe bem da sua sinalética é o seu amparador, aquele que te acompanha? Porque ele sabe onde vai, a energia vai coçar mais. Então, coçou mais aonde a energia? O amparador te deu um banho. Onde coçou? É lá. Isso você sabe e ele sabe. Às vezes ele sabe melhor que você, né? E isso tem a ver com as paracicatrizes, como eu falei, né? São as cicatrizes físicas. Por outro lado, as paracicatrizes do holossoma. Às vezes, esse lugar que você tem, aquela sinalética que você sempre teve e você nunca pensou que aquilo é uma paracicatriz de vida passada. Ali ficou mal parado. Ali você teve um bloqueio e agora ele repercute e se expressa nessa vida como uma sinalética para você. Interessante pensar assim, né? Agora, a inteligência, isso aí acontece com todo mundo, isso é fisiológico, todo mundo tem. A inteligência é usar isso a seu favor como uma linguagem.
Tem pergunta não, né?
Alguém?
Não, eu só ia fazer um comentário ainda dentro disso. pode ser funcionar como um desencadeador de uma retrocognição também, né? À medida que você percebe a energia naquele ponto, que seria uma cicatriz, né, física, aquilo pode desencadear uma retrocognição e você ter uma ideia do que isso representou, né, ou representa em relação à vida anterior.
Olha aquela,
né,
ideia dos nódulos mnemônicos, né, que o pessoal da conceptiva estuda muito. Vê se aquilo não é uma paracicatriz holo... holobiográfica.
Biográfica.
Cicatriz holobiográfica. É lá que doeu. Por que no meio de uma retrocognição você ficou fixado naquilo? Aquilo te incomodou. É uma paracicatriz holobiográfica. Então, diz muito sobre a gente, né? Tem razão.
Edu, eu queria que você falasse ali na página 5. Ela vai estar ainda na sequência das tratativas pré-ressomáticas, porque é um tema que às vezes a gente fala pouco na Conscienciologia, o primeiro item da página 5, que é o mega-paravinco.
Sim, o mega-paravinco,
exatamente. Explanar um pouco mais, dentro das estratégias evolutivas.
Dentro das estratégias evolutivas, a gente está falando aqui do mega-paravinco, é como se fosse ali uma tratativa.
Tratativa.
Por que tratativa? Eu poderia ter colocado nas diretrizes, porque é uma diretriz. Mas o negócio do mega-paravinco, eu vou já falar o que é, não é só você ter, mas é como você elaborou. Então, é uma tratativa, né? O mega paravinco é uma ideia do professor Valdo, ele colocou lá no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, no verbete auto-mater-pensenologia. Então, ele faz uma relação do mega paravinco, intermissivo, e do mater-pensene. O Pedro, né, Fernandes, ele defendeu um verbete há pouco tempo agora, acho que foi 2 semanas atrás, que chama mega paravinco intermissivo, que ele explica bem também. E esse mega paravinco, a ideia é o seguinte, aquela ideia, construto, aquele aviso que você, no curso intermissivo, depois de ter recuperado seus megacons e ter tido a autolocalização evolutiva, a autocosmovisão, você falou assim, isso aqui é muito importante para mim, esse item, eu não posso esquecer. E aí, falou assim, eu tenho que vincar isso na minha memória para que, quando eu chegar lá na minha ProEx, eu não deixe isso para trás. Então, você cria lá um mega paravinco intermissivo. Esse mega paravinco, às vezes, o professor Valdo coloca aqui no DAC, é uma sugestão direta do evoluciólogo. Então, não é você que ele falou, olha, Lani, observa como isso aqui é um ponto importante na sua holobiografia. Não esquece disso, hein? E aí você vai criar o mega paravinco. Esse mega paravinco, ele pode ser, se a gente observar, provavelmente, muito provavelmente, ele já apareceu na nossa vida, na nossa infância, na adolescência, aquela ideia inata, que estava sempre com você, você não dava muita bola, né? Mas estava lá. E aí a gente cresce e cria camadas em cima disso e morre, né? Isso é muito comum, né? Então o Valdo sempre falava assim, observa na questão das ideias inatas, as mais importantes são aquelas que você tem desde cedo. Porque essas não estão contaminadas pela cultura, pela sociedade. E às vezes ali está o mega paravinco, do amparador do evoluciólogo, muito importante isso. Então, se você vê, isso está lá, né? Esse mega paravinco, às vezes, é aquilo que a gente não pode esquecer. No caso do professor Valdo, ele dá o exemplo dele, que o mega paravinco dele foi a holomemória, a questão da memória. Por quê? Isso era muito importante para ele, para fazer a orientação evolutiva de evoluciólogo do grupo, nós, né? Então, no caso... E aí, o que que acontece quando a pessoa faz o mega paravinco? Por que está nas tratativas? Porque ela não guarda isso na memória e vai fazer outra coisa, né? Ela ali já começa a agir. Olha o que o Valdo fez. Quando ele viu que o mega paravinco dele era a questão da holomemória, o que ele fez? O Zéfiro. Já começou, ali no extrafísico, a potencializar a holomemória dele. Então, ele já começou a procurar os grupos, a entrar nos bolsões holopensênicos, e aí, quando você entra num grupo de assistência, isso ele falou que era a estratégia dele, a estratégia de melhorar a memória no extrafísico é entrar nos grupos de assistência e lá você recupera a memória ao vivo e a cores. Num grupo, em outro grupo, então você vai acessando vários momentos da sua história e ali você vai reavivando a holomemória. Então, quando você vem para cá, você vem com tudo em cima. E aí é aquilo que eu coloco aqui, você enaltece o seu paraneuroléxico para que ele transborde para consigo, naturalmente.
Edu, eu sei que você quer falar desse item, que é o adendo, E aí você fica à vontade, mas eu queria que tu falasse mais aprofundadamente da estratégia evolutiva coletiva, né, que você começa no final da página 5 e vai até a página 6, se quiser explorar aí para a gente.
Tá, eu vou falar assim, porque já está quase no horário, né, Lani? E eu queria só falar uma coisa que eu acho bem interessante nesse tema, que é uma analogia boa para a gente pensar, né, para trazer para o nosso dia a dia, das estratégias evolutivas, que é o seguinte. Por exemplo, quando você vai preparar uma viagem longa para outro país. Então, você vai fazer um intercâmbio num país distante, né, que é uma cultura diferente, vai ficar 5 anos lá. O que você faz? Você não vai só, você planeja, né? Então, você fala, não, calma lá, 5 anos? Então, calma lá. Deixa eu ver primeiro, né? Eu tenho que ver quais as providências, tratativas, acertos e preparos que eu vou fazer antes de embarcar. Esse embarcar é a ressoma para a gente, né? Então, você vai pensar, por exemplo, ali, o que que eu posso... qual o objetivo da minha viagem? Primeiro, é fazer um intercâmbio. Então, eu vou aprender alguma coisa, vou desenvolver alguma coisa lá. Você vai pensar, quais os recursos financeiros que eu tenho? Qual o meu fôlego para ficar 5 anos lá no exterior, né? Se eu consigo, qual o meu fôlego? Como que eu estou de saúde? Antes de viajar, você vai fazer um check-up. Você vai no médico, vê outra coisa, vai pensar assim, será que eu tenho que fazer algum tratamento antes de viajar? Às vezes vale a pena fazer uma cirurgia que você está programado para fazer há muito tempo, né, e fazer antes de embarcar. Você vai estudar o país e a cultura que você vai a fundo, então você vai ver como é que funciona lá, como que as pessoas pensam, o que que tem, como é que é a cultura, a sociedade, a política daquele local. Você vai estudar e ver antes, ter contato, bastante contato, com a família, que às vezes você vai morar junto, é um intercâmbio, né? Tem isso, né? Então você vai conhecer, quem são esses caras? São doidos ou são pessoas? O que que eles gostam, né? O que que eles não gostam? Você vai pensar assim, tem que fazer alguma dieta, exercício, algum tratamento antes de ir? De repente vale a pena você começar alguma coisa antes e se preparar. Como que eu posso antever as dificuldades e percalços que eu vou ter nesse local? Hã?
Eu ia falar do seguro. Precisa do seguro, saúde.
Seguro Proex, assim, se eu tiver um acidente, eu tenho que fazer um seguro para poder, né, me calçar lá naquele local. E, por fim, o que eu devo colocar na mala para ir? Então, o que eu devo colocar na mala é o macrossoma, às vezes. Então, você vê, isso aqui é muito interessante porque a gente já faz e já traça estratégias aqui no dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, né? E se você pensar bem, a ProEx é nada mais é do que uma viagem que você vai programar e vai fazer uma meta, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo e pensa, provavelmente pensa. Só que aqui são variáveis intrafísicas, lá são variáveis extrafísicas.
Tem a coisa também da gente pensar, trazendo para o nosso momento evolutivo, né? Nós aqui na CCCI, estamos fazendo uma aceleração nesse processo? Né? Para poder cumprir essa ProEx, né? É uma coisa que a gente fica vendo.
A gente aqui já está traçando a ProEx extrafísica da próxima intermissão. Pensa bem, o que é a pré-intermissiologia, se não você já programar a sua próxima liderança intermissiva? É isso? Então é isso, a pré-intermissiologia é uma ProEx extrafísica, porque a pré-intermissiologia é agora aqui, mas visa a liderança intermissiva que é lá no extrafísico. Então, olha só que interessante, né? E o que que a gente faz, então, de programação? Por exemplo, uma coisa é você escrever, você se programar. Outra coisa é você fazer as suas reciclagens que vão te permitir ter o teu seguro liderança intermissiva. Você já vai fazer os acordos, acertos com os grupos aqui, pensando no que você vai fazer por lá. Você falou, então, Lani, né, da estratégia...
Não, é coletiva, né? Porque coletiva. A gente pensou individual, mas é assim, coletiva. Perfeito. Que envolve
então,
a nossa vida
rapidamente,
aqui.
Né?
É, exatamente.
O que que é, olhando aqui esse paper de uma cosvisão, né? Aí, o principal é olhar as estratégias evolutivas com essa visão de conjunto, vendo que a ProEx é um item dentro do tipo de estratégias evolutivas. Então, eu coloquei isso aqui no início do paper. E a parte principal e maior do paper, por incrível que pareça, é o complemento. Né? É interessante. Por quê? O complemento é o seguinte, para complementar o estudo das estratégias evolutivas, vale a pena estudar, então, aquilo que mais interessa, que é a ProEx. Então, ela vem como complemento, um exemplo de caso das estratégias evolutivas. E no adendo, então, muito bem, já entendi, agora o adendo é aquilo que a gente, são os próximos passos. Né? O que que nos espera? Todo o resto a gente já lida. O que nos espera? Talvez o que nos espere agora são as estratégias ali que você sai do seu ego, que é a autoproex, e você pensa na proex dos outros. Isso é o movimento, o caminho natural do evoluciólogo. Então, a gente coloca aqui, ó, os evoluciólogos já não fazem mais autopesquisa do jeito que a gente entende. Né? Isso é uma fala do professor Valdo. A gente fala tanto de autopesquisa, não, conscienciologia, autopesquisa, e ele fala assim, olha, o evoluciólogo já não faz mais autopesquisa, como a gente está falando aqui. Porque ele já considera que recebeu tanto aporte do Marx Mecanismo que ele não quer mais perder tempo com ele mesmo. Então, o foco dele agora é fazer a heteropesquisa. É interessante a gente pensar isso, né? Porque para a gente, na nossa cabeça, tudo é autopesquisa. Para a gente, é. Né? Mas para o evoluciólogo, não. Então, ele vai agora pensar nas estratégias, ele não vai estar mais tão focado na autoproex, em sair bem, em fazer complexo. Ele já é multicompletista de muitas vidas. O problema agora é ele fazer o completismo do grupo evolutivo. E isso é a orientação do grupo evolutivo. Né? Então, para isso, ele vai ali fazer a estratégia evolutiva coletiva, que é o tipo de planejamento mais avançado, realizado pelos evoluciólogos e serenões, que ultrapassa o foco na evolução pessoal e abrange no espaço e no tempo multidimensional a coletividade consciencial mais ampla. Então, isso é quando a pessoa já é, de fato, a mini peça do Marx Mecanismo. Então, ele já não tem mais tanta importância assim. Por incrível que pareça, é um paradoxo, né? Porque a gente fala tudo alto, 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 ok. Mas chega um momento que você é mini, o seu alto vira mini. Uhum. E o que importa é o Marx Mecanismo, de fato, né? Então, eu dou alguns exemplos ali interessantes de que pode parecer que isso aí está muito distante, que isso é mateologia, mas não. Isso já faz parte da nossa vida. Um exemplo é a Max Proex grupocármica. Né? A Max Proex do grupo evolutivo. Então, você já está inserido numa estrutura de Proex que não é mais alto. É grupo. Isso aí faz a gente pensar. Né? Você já está ali dentro de uma programação que não é mais só sua. E, é claro, você está como um elemento. Né? Mas um dia você vai ser o agente dessa Proex grupocármica. A Max Proex grupal da CCCI, aquele movimento interessante, que é bom a gente pensar só para depois, né? Que são um movimento de reagrupamento de diásporas do grupo evolutivo, dentro da espiral grupocármica. Então, tem um momento que a gente está num momento de reagrupamento, agora, nessa vida, na CCCI. Então, cada um vem de um lado. O Jader vem de um lado, a Carla vem de outro, a Lani vem de outro lugar, outro buraco do mundo, né? Outra linha, e aí teve uma interseção nas linhas evolutivas. Isso é interseriexologia. Essa interseção é um reagrupamento do grupo karma. Né? Depois daqui, vai ter a diáspora, provavelmente para a África e para outros lugares, cada um vai para um lugar. Né? Então, o que a gente aprendeu e construiu junto, a gente depois vai espalhar separadamente. Isso é diáspora. É diáspora, né? Sístole e diástole da evolução. É sempre assim. Se a gente pensar, existiram vários momentos de reagrupamento de diáspora no nosso grupo. A gente estava comentando, o Império Romano é um momento de reagrupamento ali. Só se concentrou e agora se concentrou de novo aqui e outros momentos, né, da história. Então, agora a gente está no momento, a próxima etapa, isso tem uma pensata do Valdo aqui. Depois da enciclopédia, o movimento é de diáspora mental somática, diáspora para cerebral. Então, você concentrou na enciclopédia, estudou, concentrou, tratou, elaborou megacons, agora você vai distribuir, e essa distribuição é a diáspora. A distribuição é cada um na sua linha, porque cada macaco no seu galho, né? Cada um tem os seus devedores lá, os seus credores, né? Credores, e que você vai ter que tratar deles. Então, o próximo momento é de diáspora. Então, isso é uma estratégia evolutiva grupocármica. Você não olha mais somente a sua autoproex. Te interessa agora o ciclo multiessencial grupal, te interessa a espiral grupocármica, te interessa o ciclo de diásporas e reagrupamentos. E, para finalizar, então, a gente tem a estratégia evolutiva policármica e vê se isso não é um exemplo, a Heurbex, é uma super estratégia evolutiva policármica. Porque não envolve mais eu, você, nem o nosso grupo, envolve a coletividade. Então, pensa bem ali, ó, o reurbanizador, ele ficou 900 anos programando a estratégia evolutiva de 30 e poucos anos da Reurbex, porque ele é o centro, o fulcro. Então, isso é que é a estratégia evolutiva policármica, né? Ele, ali, ele não importa tanto. Ele não importa tanto. O que importa é o ponto que ele vai detonar dessa Reurbex. É um exemplo de estratégia evolutiva policármica, é a Reurbex.
Isso. Eduardo, agradecemos bastante aí a sua brilhante exposição sobre essas estratégias evolutivas. Queremos estar inseridas nessas estratégias, né, e fazer nosso esforço. Eu vou passar as pontuações da tertúlia de hoje. Foram 108 espectadores ali simultâneos, 373 acessos e 14 presentes aqui no tertuliário. Obrigada e até a próxima tertúlia matinal.